Que bom, estamos juntos. Eu quero compartilhar com você uma palavra. E esse texto que eu tenho para essa noite é um texto que já há algum tempo eu tenho pensado nele e tentado desenvolvê-lo. E hoje então, essa semana, melhor dizendo, que passou, eu consegui concluí-lo. Eu quero então que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja de Cristo Jesus, o capítulo 3, e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Atos, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 10. É um texto bem conhecido e com certeza você já em algum momento esteve navegando, meditando em conexão com esse texto. E a palavra do Senhor diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado à porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Que Deus abençoe a sua bendita palavra, a nossa vida e também ao nosso coração. Entregue o que você tem de melhor. Entregue o que você tem de melhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos nesta noite. Somos imensamente gratos pela tua bondade e misericórdia que nos acompanha dioturnamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido conosco. Deus, guardado a nossa igreja, guardado as nossas famílias, guardado as nossas casas, guardado as nossas vidas. Deus, de nós somos testemunhas, Pai, porque nós conseguimos, Pai amado, ser libertos no meio dessa pandemia. O Senhor poupou a nossa vida. E nesse instante nós queremos te pedir em nome de Jesus, fala ao nosso coração e ministra a nossa vida. É a nossa oração que nós te fazemos assim, gratos, em nome e por amor de Jesus. Amém? O texto que nós temos então é um texto muito especial, porque ele fala de algo profundo, de algo especial, de algo que não se pode comparar, de algo que é inigualável, de algo que só os céus pode dar, de algo que você não encontra em qualquer botequim da esquina. É algo que vem dos céus para a vida do homem, e consequentemente o homem que recebeu dos céus pode entregar a vida daqueles que estão próximo deles. Há um ditado que diz: você não pode oferecer o que não tem. E eu discordo diante da realidade e do ambiente que nós temos vivido, assistido e acompanhado, pois nos dias atuais o que mais nós vemos é as pessoas entregando pelas mais diferentes formas, pelos mais diferentes canais, aquilo que elas não têm em absoluto. Elas estão entregando dentro da sua casa,
elas entregam lá no seu trabalho, elas entregam na escola, elas entregam na universidade, elas entregam em todos os ambientes, e é exatamente o que elas não têm, aquilo que elas não vivem, é aquilo que não é um fato na vida delas, é aquilo que não é realidade na vida delas, é aquilo que ainda não se tornou a sua experiência pessoal. Nós vemos isso aos montes, nas redes sociais. A gente vê isso no meio das celebridades. A gente vê isso nos mais diferentes cantos e nas mais diferentes pessoas com as quais nós nos relacionamos. Você vai se deparar com essa realidade. Pessoas que não têm caráter, mas querem entregar a moralidade. Não têm formação, mas apresentam um currículo que às vezes é um currículo mentiroso. Lembra o que aconteceu com o último ministro? A coisa era meio mentirosa. As pessoas querem entregar o que elas não têm, o que elas não vivem, o que elas não experimentaram, o que elas não receberam. E a gente vai se deparar com isso de forma muito intensa. Né? Não tem definição de sexo, mas entregam um gênero sexual. Esse é um fato, isso é uma realidade, querido. Alguns anos atrás, lá na escola, eu estava conversando com uma pessoa na sala da direção e perguntando com ela, eu falei, mas por que você está agindo assim? Nós pegamos ela numa situação muito delicada. Eu disse, você já se resolveu? Você já se definiu? Ela falou, não, é que agora eu sou pansexual. Eu nunca nem tinha ouvido falar isso. As pessoas estão entregando aquilo que elas não são. Querido, não há como mudar essa realidade, não há como mudar essa verdade. Homem é homem, mulher é mulher. Faça cirurgia plástica, faça transfusão de sangue, faça o que você quiser. A essência é a mesma, não muda. É impossível. Não há como. É perfeito demais, é real demais. Não há como mudar. Mas as pessoas estão entregando aquilo que elas dizem ter, mas não tem. Eu estava, outro dia eu estava vendo uma entrevista, né? Duas pessoas sendo entrevistadas. E eu fiquei, eu digo, meu Deus, quem é quem nessa história? A pessoa demonstrando algo que não era, mas querendo empurrar a goela abaixo que ela era, mas não era. Nós vamos encontrar isso. Essa é a nova onda, essa é a nova tendência. É exatamente assim que está sendo formatada grande parte da nossa nova geração, queridos. Está sendo formatada dessa forma, dessa maneira. A geração youtuber, né? A geração meme, a geração TikTok, a geração WhatsApp, a geração MC, a geração influência digital, etc. Nós vemos isso diariamente. Você pega um camarada que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, o camarada dita agora a economia do país, ele dita agora como deve caminhar a nação, ele dita agora quais são os novos padrões da política, ele dita agora tudo, porque ele sabe de tudo, mas não tem informação, entrega o que não tem. E tem um monte de gente lá assim, ah, o cara é um semideus. Entregando o que nunca teve, porque algumas curtidas o formaram, alguns vídeos o colocaram onde ele está, alguma leitura de gibi daquele bem antigo que ele leu, é agora o padrão, né? A nova filosofia, o novo padrão de educação, o novo padrão de procedimento, o novo padrão de postura educacional, o novo padrão de tudo. Gente entregando o que não tem. Mas está entregando? Está entregando todos os dias. Esta é a geração que está diante de nós. Então nós temos registrado na história da humanidade um exemplo de oferecimento sem medida, inigualável. Uma doação extasiante, não é? Derramou de si com um propósito belíssimo. Não foi egoísta. Não foi egoísta, entregou de si, não foi mesquinho, foi de fato extraordinário, foi uma entrega sem precedente, abundante e graciosa. Nenhum outro episódio se dará que possa ser comparado ao que Jesus fez, ao que Deus fez pela humanidade. Ele entregou o seu filho, Jesus Cristo de Nazaré. Ele entregou o que ele tinha de melhor. O que você tem de melhor não é seu e nem uma conquista sua, querido. Pastor, mas eu que trabalhei para conquistar, eu que lutei para conquistar, eu que passei noites e noites para conquistar. A conquista não é sua. A conquista não é sua. Foi Deus que lhe deu. Então o que você tem de melhor não é seu. E nem uma conquista sua, foi Deus que lhe deu, pois tudo vem dele, tudo é dado por ele. João no capítulo 2, o verso 27 vai dizer, a isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu, Mateus 10, 8 vai dizer, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Foi Deus que deu. Se está em você, é dom de Deus. Se está em você, é misericórdia de Deus. Se está habitando em você, foi Deus que lhe entregou. Mas não é seu. Não é seu. Romanos 7, 19 vai dizer, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo, esse eu continuo praticando. Querido, é uma guerra constante entre a carne e o espírito. E todos os dias essa guerra é travada. E diga-se de passagem, todos os dias tem muitos que caem no meio da batalha, tem muitos que perdem a guerra e dão vazão à carne, se extrapolam na carne, se entregam à carne, porque o desejo desse tempo, porque a bandeira desse tempo é hedonismo. Quanto mais prazer, melhor. Quanto mais envolvido nos mais variados tipos de prazeres, melhor. O povo está vivendo assim, o mundo está vivendo exatamente desta maneira. O que você tem para entregar? Tem gente que vem na igreja todo domingo, virou um clube, querido. É uma rotina. Esse homem era colocado na porta do templo todos os dias, desde a sua rotina, desde o seu nascimento. Era uma rotina ali para ali. Para muita gente é rotina vir à igreja. Ele entra de uma forma e às vezes sai pior do que ele entrou, porque ele entrou pensando numa coisa e depois ele saiu falando mal de A, B, C, brigando com A, B e C. O que Jesus está dizendo e o que a palavra está dizendo por meio da vida de Pedro e João, dizendo assim, você tem algo especial que precisa ser compartilhado com as pessoas. Você tem algo que é de um valor incalculável. Será que você já percebeu isso? Será que você já teve a noção exata disso? O que você tem entregado de melhor? O que você tem entregado de melhor hoje? Nesse exato momento, olhe para trás de toda a sua caminhada e toda a sua vida. Qual é o seu legado até aqui, querido? Se você morrer hoje, o que você vai deixar? Nem saudade? Não é possível. Não é admitido uma situação dessa. Não foi para isso que Deus lhe concebeu. Não foi para isso que Deus pensou em você. Não foi para isso que Deus lhe colocou aqui. Não foi. O que você tem entregado de melhor? Letra A, generosidade. Você é uma pessoa generosa. Você tem um coração aberto. Você tem um coração escancarado. Com você funciona dessa forma e dessa maneira. Você gosta de ser generoso. Você tem prazer nisso. Você se alegra com isso. Você celebra isso. Letra B, será que o que você tem entregado de melhor é a sua fé? Uma fé firme. Uma fé consistente. Uma fé inabalável. Letra C, o que você tem entregado de melhor é o cuidado. Você tem cuidado das coisas de Deus, cuidado de você, cuidado da sua casa, cuidado da família, cuidado das coisas do reino. Querido, quem me conhece sabe que eu sou extremamente perfeccionista em algumas coisas. Eu sou assim, Deus me fez assim, eu sei que eu preciso melhorar muito. Mas não cabe, é inadmissível na minha cabeça. Não sei se isso vai mudar algum dia, mas alguém fazer uma coisa para a obra de Deus de qualquer forma e de qualquer maneira. Não dá. Não dá, porque você não está fazendo para você. Para você, se você vai varrer lá na sua casa, você coloca embaixo do tapete. Mas para Deus não pode ser assim, porque Ele vê você colocando embaixo do tapete. Não pode ser. Cuide de forma e com excelência das coisas de Deus. Cuide das pessoas que estão próximas de você. Cuide dos seus amigos, cuide dos seus conhecidos. Letra D. Serviço. O que você tem entregado de melhor é o seu serviço. O serviço de excelência. Um serviço que dá gosto, dizer assim, fulano trabalhando é um negócio absurdo. Homem é um trator, ele é um ninja, né? Se olha, ele está aqui, terminou, fez com excelência, depois ele está ali, depois está acolá. É assim que você tem entregado do seu serviço. Letra E, o que você tem entregado de melhor, como a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas da revelação sagrada. Letra F, gratidão. Letra G, compromisso. Querido, nós vivemos um tempo onde a grande maioria, escute o que eu vou lhe dizer, é só você pegar as estatísticas, e de preferência pegue estatísticas americanas, não brasileiras, porque as brasileiras não funcionam, é tudo maquiado. As pessoas cada vez mais querem menos compromisso com alguma coisa. Eu sou funcionário público há mais de 15 anos, eu nunca vi um tempo onde o pessoal da minha área, né, de onde eu trabalho, o pessoal não quer compromisso, querido. Não quer. Você fala em voltar às aulas, eles não querem voltar para as aulas, para a sala de aula. Não é por conta do coronavírus, não. Por favor, né, falar que nem o Siqueira. Eles não querem porque não querem trabalhar. Essa aqui é a verdade. Não querem trabalhar. Camarada, estão 5 meses em casa. E tem camarada que não entrega nem a frequência. Você acha que ele vai produzir mais na escola? Não vai. Eu conheço muitos colegas, tenho muitos desses, que vão ali só para bater o ponto, queridos. Né? É de 1 às 5, mas se ele puder chegar às 3 e sair às 3h15, para ele está bom demais, vai embora. A gente se depara com isso. Compromisso é algo que está em extinção. Escassez de compromisso. A gente vê isso na igreja. Eu falei outro dia ali na reunião. Faz uma convocação para uma oração aqui, 3 horas da tarde, como estava subindo esses dois homens de Deus, João e Pedro, às 3 horas da tarde, para o templo orar. Querido, pode vir para cá, 2h59. Você precisa ter muita fé. Mas você precisa ter muita fé mesmo. Deu 3h10, 3h30... Nesse solzão de Manaus, marque outro horário, querido. Mas mesmo assim, você ainda vai sofrer um pouquinho. Vai sofrer um pouquinho. Porque compromisso é um negócio que envolve vida. É algo que envolve a vida. É algo que envolve você estar... É trabalho. É por isso que as pessoas não querem muito compromisso, querido. Não querem. O que você tem entregado de melhor é disposição. O que você tem entregado de melhor é o seu testemunho. O seu testemunho, a sua vida, a sua declaração de fé. A sua vida como seguidor de Jesus, que não é como religioso. Não é como membro de igreja. Não é como frequentador de igreja. Não é simplesmente a ideia clichê de que você é evangélico. Não é isso. Não é isso. É o seu testemunho de vida. Eu fui perdoado, lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A minha vida não é mais a mesma. Isso é testemunho. Testemunho. O que você tem entregado de melhor é o perdão, é a fidelidade. Ai, pastor, bem no século XXI falando em fidelidade, não dá mais, não cabe. Né? Estamos em outra vibe, o momento é outro, está ultrapassado, ficou obsoleto, que cafono. Tem gente assim. Ou o que você tem entregado de melhor é a sua obediência, a sua submissão a Deus, o seu coração a Deus. Querido, às vezes nós olhamos para todos esses fatores e nós nos enquadramos aí em muitos deles. Homens que conhecem a palavra, mulheres que conhecem a palavra, homens e mulheres que vivem e deveriam viver intensamente a palavra de Deus. Talvez fossem coisas para serem esperadas de um homem ímpio, de um homem carnal, de um homem pecador, de um homem miserável, que nunca teve a bênção de poder ouvir a voz poderosa de Deus no seu coração e receber o pecado. Seria natural a gente ouvir isso do homem ímpio, porque o que se espera do homem ímpio? O ódio, o rancor, não é? A rebeldia, a desobediência, um coração completamente pervertido. Mas às vezes nós nos deparamos com algo impressionante. Às vezes nós estamos encontrando isso nas pessoas que não têm a Deus. E está faltando naqueles que dizem ter Deus, ou seguir a Deus, ou servir a Deus. Quero então caminhar com você mais um pouco, terminar de lhe entregar essa palavra. Você está aí? Amém? Vamos lá então. Não terminou, é só a introdução. Que o seu melhor a ser entregue seja, em primeiro lugar, complete aí. Todos estão com os bolsos aí? Levanta aí, dá um sinal, por favor. Amém? Alguns não puderam levantar porque o esboço é pesado e aí o braço não era suficientemente capaz de levantar. Que o seu melhor a ser entregue seja cumprir o seu chamado, propósito e missão. Seja cumprir o seu chamado, propósito e missão. Está aí. Veja o que diz o texto do verso primeiro. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Esse aqui era crente. Esses aqui eram crentes genuínos. Exatamente às 3 horas da tarde. 3 horas? Você imagina, isso aqui é quente, imagina lá no Oriente, 3 horas da tarde. Aquele deserto escaldante, aquela areia, né, só de sandália nos pés, vestindo aquelas roupas grandes. Que o seu melhor a ser entregue seja cumprir o seu chamado, propósito e missão. Qual é o seu chamado, querido? Qual é o seu propósito? Para que você vive, afinal de contas? Você tem uma missão de vida aqui na terra. Você está vivendo para cumprir exatamente aquilo para o que Deus lhe chamou? Se a sua vida é ser um seguidor verdadeiro de Jesus, faça-o com todas as suas forças, faça o seu melhor. Ir à igreja às 3 horas da tarde não é para qualquer um, não é. Isso em nossos dias seria algo absurdo. Por exemplo, eu jamais vou marcar uma reunião aqui 3 horas da tarde. Primeiro que não vai vir ninguém. Segundo que é quente demais. Não dá. Não dá. A vida desses homens era proclamar o evangelho de Jesus a todos quantos eles encontrassem pelo caminho. Eles tinham que cumprir aquilo para o qual eles foram chamados. Foram chamados por Jesus para serem proclamadores do evangelho, das boas novas de salvação. Eles tinham um propósito, e o propósito deles era viver para agradar a Deus. A missão deles era proclamar o evangelho. Qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito de vida? Para que você foi chamado? Ah, pastor, eu não sei. Estou há 200 anos na igreja, mas não sei. Uma crise atrás da outra, né? Não sei. Ah, pastor, morri, mas eu não sei qual era o meu propósito. Não pode ser assim, querido. Não foi para isso que Deus lhe concebeu. Não foi para isso que Deus lhe chamou. Não foi para isso que Deus lhe perdoou. Não foi para isso que Deus enviou o seu filho, Jesus Cristo de Nazaré, e fez com que ele derramasse o seu sangue na cruz do Calvário, para que você vivesse a vida plena, a vida abundante. Escute, vida abundante não quer dizer que você vai ter ausência de lutas, não quer dizer que você não vai mais passar por dificuldades, não. Mas você tem amparo, você tem presença, você tem segurança nele agora. Veja o que diz a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos Marcos, no capítulo 16, o verso de número 15. Vamos lá todos juntos?
Sim.
Amém?
Esta era a missão dos discípulos. Obedecer o chamado dos céus. E irem. Serem enviados para pregarem o evangelho a todas as pessoas. Vou falar nisso, querido. Quanto tempo faz que você não compartilha do evangelho de Jesus Cristo de Nazaré com alguém? Faz tempo, né? Não lembra? Imagino. Mas ele também nos chamou para isso. Ele também nos comissionou para isso. Esse também é o propósito da nossa vida. Esta é a nossa missão. E foi para isso que nós fomos chamados. Cumprir o seu chamado, propósito e missão aqui na terra. Porque só vamos viver uma vida aqui. Nada mais que isso. Em segundo lugar, que o seu melhor a ser entregue seja surpreender a intenção do coração do homem. O verso de número 3 do texto que nós lemos vai dizer: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Ou seja, aquele cego de nascença olhou e falou: opa, aqueles dois ali vão me entregar algo que vai me ajudar. Pode ser que a oferta deles seja uma oferta generosa. Pode ser que a esmola deles seja uma esmola gorda. Esse é meu momento, já estou aqui, né? Já estou no meu posto de trabalho, né? Já estou na minha posição do dia a dia. Todos os dias eu sou colocado aqui. Não posso perder a oportunidade. Querido, nós não somos muito diferentes deste homem da porta formosa, não. Seu interesse era ganhar, era sobrevivência, era lucro, era necessidade, era precisão, mesmo com todas as suas limitações. Acontece às vezes com alguns, quando se aproximam de alguém, enxergam nesse alguém a oportunidade de levar uma vantagem. Opa! Né? O pessoal conta muito isso, né? Quando chega aquele camarada num bar e diz assim: arreia uma caixa aí. Aí daqui a pouco chega um colega, chega outro, é de graça, o cara está pagando tudo. Opa, vou lá. E aí, tudo bem? Quanto tempo, rapaz? Pois é. Quem que paga a conta no final? O camarada que pediu. Daqui a pouco o resto todinho vaza. Fica nenhum. Tem gente assim, que se aproxima das outras pessoas, vendo uma grande oportunidade de levar vantagem. Algo está para acontecer na vida daquele homem, que vai mudar a sua realidade, vai mudar a sua história, vai mudar a sua rotina, vai mudar por completo. Mas na cabeça dele, o que ele vê é a oportunidade de ganhar algumas esmolas. Algumas esmolas. Ele olha e diz assim: ah, lá vem dois. Né? Eu conheci um homem há muitos anos atrás, que ele se fingia de aleijado. E ele ia lá para o centro. Eu via ele direto lá. Ele vinha, se sentava lá e colocava, né? Fazia lá um jeito, não sei como é, deixava o par de muletas ali. E às vezes eu passava lá perto da casa dele. E ele estava lá normal, de boa e tal, outro dia não tinha nada. O camarada construiu casa, né? Criou filhos e tal, se fingindo de aleijado. Este não, era aleijado de nascença. De nascença, e ele estava ali padecendo, precisando. Algo extraordinário, sobrenatural, iria acontecer sobre a vida e na vida daquele homem, que iria mudar a sua história e a sua vida de ponta cabeça. Aquele homem tinha uma agenda diária, mas neste dia o Senhor determinou que seria diferente. Deus iria mudar a agenda dele. Sua rotina limitada e monótona terminava naquele dia, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Querido, nós seremos surpreendidos em muitos momentos das nossas vidas. E nós podemos surpreender a vida de muita gente. Às vezes as pessoas estão assim, esperando que você surpreenda com alguma coisa. Que o seu melhor a ser entregue seja surpreender a intenção do coração da pessoa que vai estar próxima de você. Na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Provérbios, no capítulo 19, o verso de número 21, a palavra de Deus vai dizer: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aquele homem tinha um propósito, aquele homem tinha uma missão: ir para a porta do templo pedir esmola. Mas naquele dia, Deus iria mudar a sua realidade. Deus estava com propósitos diferentes para a vida daquele homem. Nesta noite, Deus tem propósitos diferentes para a sua vida. Não são os que você veio aqui pensando, não são. Deus tem outros propósitos para a sua vida. Outros propósitos. Em terceiro lugar, que o seu melhor a ser entregue seja a decisão de mudar o destino das pessoas. A decisão de mudar o destino das pessoas. O verso 2 vai dizer: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Que você acorde todos os dias com a firme decisão em seu coração de ser instrumento de Deus para influenciar, para transformar a vida de todas as pessoas que vierem até você, querido. A decisão de mudar o destino das pessoas. E entenda, a ideia de decisão aqui não é a partir de você, mas é a partir do que Deus vai colocar em você, para que você possa mudar a vida de outras pessoas, para que você possa impactar a vida de outras pessoas, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Você não é um fim em si mesmo, mas Deus quer usar você como meio para que o fim seja a glória do nome dele na vida de outras pessoas, mas por meio da sua vida. Por meio da sua vida. Era mais um dia como outro qualquer na vida daquele homem, mas uma nova história seria escrita na vida dele. Sempre é possível recomeçar, sempre é possível ser alcançado por Deus. Aquele homem foi alcançado por Deus naquele dia. Deus iria mudar os desígnios da vida dele. Os desígnios dos céus se cumpririam na vida dele. A sua vida seria tocada pela misericórdia do Senhor. A sua vida nesta noite também pode ser alcançada pela misericórdia de Deus, pelo perdão dos céus, pela bondade do Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso de número 9, na nova versão transformadora. Vamos ler todos juntos aí, vamos lá? Amém? Ele poderia fazer isso, derramar a sua ira sobre nós? Poderia. Mas, contrariamente, ele decidiu nos salvar. E naquele dia, ele estava decidindo, por meio dos seus discípulos, salvar a vida daquele homem. Transformar a vida daquele homem. Em quarto lugar, que o seu melhor a ser entregue seja estabelecer conexões transformadoras. Querido, conexões transformadoras, elas podem ser celebradas em todo e qualquer ambiente. Depende só de você, só de você. O verso de número 4 vai dizer: Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olha para nós. Pedro estava dizendo: eu quero olhar nos seus olhos, eu quero ver você, eu quero saber quem você é, eu quero saber qual é a sua história, de onde você vem, por que você vive assim, por que te colocam todos os dias aqui na porta do templo. Há muito poder em um olhar. Um olhar e sua leitura correta pode transformar a vida de uma pessoa. Escute. Há muito poder em um olhar. Um olhar e sua leitura correta pode transformar a vida de uma pessoa. Como você tem olhado para as pessoas? Qual o juízo de valor que você tem feito daqueles que estão próximo de você? Tem muitas pessoas que esperam um olhar diferente de você para que a sua vida decole, para que a sua vida possa alçar voos mais altos, para que a sua vida possa de fato dar certo. Estabelecer conexões transformadoras. Não são conexões perturbadoras, não são. Que o seu melhor a ser entregue Seja isso na vida de uma pessoa, na vida de alguém que você conhece. Estabelecer conexões que vão mudar a vida dela, que vão acrescentar na vida dela, que vão contribuir na vida dela, que vão fazer dela uma pessoa melhor. Atos, no capítulo 14, os versos 9 e 10, a palavra de Deus vai dizer: este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Bastou um olhar do homem de Deus, fixando neles os olhos e vendo que ele tinha fé. Pedro e João viram que naquele homem, que todos os dias era levado para ali, havia fé no coração dele também. E no olhar, na troca de olhar com ele, estabeleceu uma conexão. Era como se Deus estivesse colocando no coração de Pedro e João, dizendo: olha, pode curar, porque ele está pronto. Pode operar o milagre, porque ele vai receber. Pode operar o milagre, porque eu vou fazer acontecer na vida dele hoje. 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 Então, que o seu melhor a ser entregue seja estabelecer conexões que vão transformar a vida das pessoas. Não colocá-la para baixo, não menosprezá-la, não simplesmente bani-la da sua presença. Em quinto lugar, que o seu melhor a ser entregue seja perceber a necessidade além da realidade. Aqueles homens se depararam com uma realidade, mas eles conseguiram enxergar na vida daquele homem algo que ele precisava de fato, uma necessidade profunda. Profunda. O verso 5 vai dizer: o homem olhou para eles com atenção, ou seja, houve reciprocidade, esperando receber deles alguma coisa. A expectativa do coração daquele homem é dizendo: hoje vai sair uma esmola gorda. Hoje com esses dois eu vou ganhar o meu dia e vou poder ir mais cedo para casa. É fato que há necessidade da reciprocidade nos olhares. Aquele homem responde ao olhar, olhando para os homens de Deus com foco, com segurança, com determinação. E o que eles enxergam vai além da entrega de algumas poucas moedas. A visão deles traspassa a alma e o coração daquele homem. O Espírito de Deus já havia comunicado com o Espírito dele, dizendo: a gente pode fazer mais por ele do que simplesmente entregar algumas poucas moedas. Isso ele já tem todo dia, isso todo mundo já faz. Queridos, nós precisamos decidir de forma definitiva nas nossas vidas, fazer algo diferente. Nós queremos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não vai funcionar, porque já está provado que não funciona. No coração daqueles dois homens de Deus, dizendo assim: todo mundo dá esmola, todo mundo olha para eles, mas ninguém faz algo para transformar de fato a vida deste homem. E aquilo que era a expectativa do coração daquele aleijado que ali estava, na perspectiva dos homens de Deus: nós vamos fazer algo extraordinário, vamos operar algo que nunca aconteceu na vida deste homem. Tem gente assim, acostumada a só pedir, implorar, se expor, se humilhar e padecer, quando muitas das vezes a sua grande oportunidade está diante dos seus olhos, bem ali. Não fuja, está na sua frente, abrace, não veja só as cifras, as vantagens, os números, o lucro, o se dar bem, o ganhar, não! O que você tem para oferecer para alguém? A palavra de Deus nos ensina em Romanos 8, 27: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Era assim que o Espírito de Deus estava operando na vida de João e Pedro, naquele exato momento, sobre a vida daqueles homens. Jeremias 17, 10 vai dizer: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a conduta, de acordo com as suas obras. Deus sondou o coração daquele aleijado que ali estava de nascença. E Deus comunicou com o coração de Pedro e diz assim: entrega para ele o que eu já te dei. Não é a bolsa de dinheiro, não são as moedas que estão no saco. Você precisa perceber nas pessoas a necessidade além da realidade, a carência além da fragilidade. Em sexto lugar, que o seu melhor a ser entregue seja a autoridade e o poder que há no nome de Jesus. A autoridade e o poder que há no nome de Jesus. O verso 6 vai dizer assim: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Querido, o que você tem entregue ou entregado às pessoas que têm estado próximo de você? Aqueles homens entregaram o que eles tinham de mais extraordinário, o que eles receberam de mais espetacular nas suas vidas e nos seus corações. Estes homens de Deus, seguidores de Jesus Cristo, apóstolos do Senhor, estavam cumprindo com a ordem de Jesus de levarem a mensagem da salvação, de salvação e graça. Eles tinham autoridade para isso. Eles tinham poder que foi dado a ele dos céus para isso. Eles não estão fazendo deles mesmos. Não é uma dissimulação, não é um teatrinho, não. Eles estão credenciados, autorizados e a falarem no nome de Jesus, e no nome de Jesus operar sinais, maravilhas e milagres. Você tem feito isso? Você tem recebido esta autoridade, este poder que é no nome de Jesus, sendo você um seguidor de Jesus Cristo, sendo você um discípulo de Jesus Cristo? Os sinais dos céus têm acompanhado a sua vida, e os sinais dos céus na sua vida têm impactado a sua vizinhança, têm mudado a realidade da sua vizinhança, da sua comunidade, da sua família, da sua casa, dos seus parentes. Se dizemos que temos fé no Deus ressurreto, e Ele mesmo nos garante autoridade e poder para realizarmos no seu nome milagres, prodígios e sinais espetaculares. O problema é que se você estiver de braços cruzados, indiferente, insensível, esta mesma autoridade, este mesmo poder não repousará sobre a sua vida. Ou cremos ou não cremos, ou cremos ou somos mentirosos, ou cremos ou somos enganadores, ou cremos ou somos falsas testemunhas de Jesus Cristo, ou temos autoridade e poder ou não temos. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que foi me dado, o que foi depositado em mim, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E aquele homem andou. Aquele homem se colocou de pé. Lucas no capítulo 10, o verso de número 19. Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? Amém? É o que está na palavra, querido. Você precisa crer nisso aqui. Eu lhes dei autoridade, é a palavra de Jesus para os discípulos. João 14, 12 vai dizer: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou deixando a missão com vocês, o poder com vocês, a autoridade com vocês, façam. Cumpram, você já tem a habilitação dos céus. Em sétimo e último lugar, que o seu melhor a ser entregue seja contemplar o nome de Jesus sendo glorificado. O verso 7 e 8 de Atos, no capítulo 3 que nós lemos, vai dizer: segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, celebrando, louvando a Deus pelo milagre que tinha recebido, pelo milagre que o homem de Deus tinha realizado na sua vida. No final de tudo, sempre a glória deve ser dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem recebe a cura, o milagre acontece na sua vida, e ele então passa a contemplar a manifestação do poder de Deus na sua vida. Agora ele pode andar, agora ele pode ir ao templo. Lembre-se, ele era levado à porta do templo, e ele via todos entrarem para prestarem culto a Deus. Agora é diferente, agora ele entra com as suas próprias pernas, com seus próprios pés. Ele passa pela porta formosa e diz: ninguém vai me levar, eu vou com os meus próprios pés. Eu também vou adorar ao Senhor pelo que o Senhor fez por minha vida, pelo que o Senhor realizou na minha vida. Depois de tantos anos e anos só vendo as pessoas entrarem e saírem do templo, chegou a sua vez, chegou a sua hora de entrar e lá render adoração a Jesus. Glórias a Deus por isso. O dia dele chegou. Chegou. Deus tem operado grandes maravilhas na sua vida e na sua família. Portanto, não se acanhe não. Celebre o nome dele. Se alegre por Jesus. Festeje. Louve e adore com todo o seu coração. Seja grato a ele, querido. Ah, pastor, mas eu não sou nenhum aleijado. Eu não preciso do milagre para voltar a andar. Será? Será que você não é aleijado na sua fé? Será que você não é aleijado na sua visão? Será que você não é aleijado no seu coração? Será que você não é aleijado na sua língua? Será que você não é aleijado nos seus ouvidos? Será que você não é aleijado no seu testemunho, no seu comportamento, nos seus relacionamentos? O corpo físico pode estar alinhado, mas talvez alguma outra parte possa estar completamente aleijada, desalinhada e completamente desconectada com os céus. Lucas, no capítulo 18, verso de número 43, a palavra do Senhor vai dizer: imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Era um homem cego, que também foi alcançado pela glória, pelo poder da manifestação de Jesus Cristo de Nazaré. Querido, o que você tem entregado a partir da sua vida? Entregue o que você tem de melhor. Ah, pastor, mas talvez eu não tenha algo que seja bom em mim para ser oferecido a outras pessoas, ou aqueles que estão próximos de mim. Peça a Deus. Clame a Deus: Senhor, trabalha no meu coração, que eu tenha algo que seja relevante para ser entregue na vida de alguém, para abençoar a vida de alguém, para edificar a vida de alguém. Deus já lhe deu. Faça daquilo que ele já entregou na sua vida o seu melhor para abençoar a vida de outras pessoas. Que Pedro vai dizer para aquele homem é exatamente isto: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Você não precisa ter fortuna, você não precisa ter uma conta bancária transbordante, você não precisa ter bens e mais bens para entregar o melhor dos céus para a vida de alguém. O que você precisa ter é Jesus, o seu poder, a sua autoridade, a sua graça. Você só precisa ser um seguidor autêntico dele, um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. E estes sinais te acompanharão aonde você estiver.